conseguem salvaguardar e acautelar os seus direitos sociais. Esta iniciativa tem por isso um propósito bastante meritório, que é o de melhorar o âmbito de aplicação do seguro social e adequá-lo a situações complexas como aquelas que são vividas na nossa diáspora, em especial nas comunidades madeirenses da Venezuela, da África do Sul e do Brasil. A aprovação desta iniciativa, senhoras e senhores deputados, é por isso muito importante para os nossos imigrantes. É muito importante para a Madeira. É uma iniciativa que faz todo o sentido face à evolução negativa e ao retrocesso em matéria de desenvolvimento local e de prestações sociais nesses países. É uma iniciativa, senhoras e senhores deputados, que se impõe numa lógica de solidariedade e da criação de mais respostas sociais e de mais mecanismos adicionais como o presente. Fazemos por isso, senhoras e senhores deputados, um duplo desafio. Um desafio ao PS e um desafio ao Governo. Desafiamos o PS a viabilizar esta iniciativa, a votar a favor, a manter o mesmo sentido que teve na Madeira e desafiamos o Governo a fazer mais pelas nossas comunidades, a encontrar novas soluções, a encontrar novas respostas e a agilizar as já existentes. Senhoras e senhores deputados, todos temos o dever e a obrigação de fazer aprovar esta iniciativa e de criar mais esta ferramenta importante para que mais imigrantes possam aceder à segurança social, a pensões de reforma, à proteção à doença, entre outros direitos sociais bastante relevantes. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Senhora Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei em apreço procede ao alargamento do seguro social voluntário aos nossos imigrantes, acabando com uma discriminação inaceitável e conferindo uma garantia de segurança e proteção a todos. Em primeiro lugar, não poderíamos deixar de saudar o povo madeirense, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e afirmar o nosso respeito pela autonomia de uma região que sente todos os imigrantes como seus. Em segundo lugar, saudamos os mais de 5 milhões de portugueses que, espalhados pelos quatro cantos do mundo, e levam o nome de Portugal, contribuindo com o seu trabalho para a grandeza das nações e dos povos que os acolhem. Em terceiro lugar, lamentamos os males do socialismo que espalham os seus erros pelo mundo e, como nos mostram os factos, o socialismo é como uma praga, por onde passa, destrói e produz pobreza e miséria por todos, com uma única exceção, os amigos do partido. A Venezuela é um exemplo disso. Basta vermos o que aconteceu e acontece com os milhares de portugueses que estão a sofrer naquele país. Senhoras e senhores deputados, o povo da Madeira sabe bem o que se passa na Venezuela, pois todos os madeirenses têm um familiar ou um amigo naquele país do outro lado do Atlântico. Entre a década de 50 e 80, em que imperou o capitalismo, a Venezuela era o país mais rico e próspero da América Latina. A riqueza gerada pelo petróleo promovia a estabilidade e a coesão social. Na capital, Caracas, os prédios eram altos e modernos para a época. As estradas largas eram preenchidas por automóveis modernos. Os hotéis eram considerados um luxo num paraíso tropical e os venezuelanos tinham o título de maiores consumidores de artigos de luxo do mundo. Milhares de imigrantes vindos de regimes ditatoriais na América do Sul e mesmo de Espanha e Portugal encontravam na Venezuela um porto seguro para prosperar. A frase mais conhecida nessa altura era: na Venezuela vive-se uma liberdade genuína. Alexander Guerreiro, professor universitário que emigrou de Espanha para a Venezuela em 1978, narra que com o seu primeiro salário de 1.700 dólares conseguiu comprar o seu primeiro automóvel. Nos dias de hoje, o seu salário na Venezuela seria de 77 dólares. Seria claro se ele próprio já não estivesse a viver nos Estados Unidos. Fome, pobreza e violação dos direitos humanos foi o que o chavismo e o Partido Socialista Unido da Venezuela, agora comandado por Nicolás Maduro, trouxeram àquela grande nação devido às suas políticas de estatizações em massa e de controle de preços. Um país com uma democracia corroída, uma economia destruída, sem paz social, onde mais de 50% da população vive em pobreza extrema e mais de 80% da população vive em pobreza total. Foi isto que os amigos próximos de Lula da Silva, José Sócrates, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa trouxeram à Venezuela. Estes que se calam no momento de denunciar estes atentados contra a liberdade e contra a democracia. Senhoras e senhores, senhoras e senhores deputados, que a Venezuela sirva de exemplo para o que nós não queremos para o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. A proposta de lei da Alram procede a uma alteração do regime de seguro voluntário, permitindo a admissão de portugueses residentes na diáspora. Defendo ainda esta proposta de lei que este regime facultativo possa garantir o direito à segurança social das pessoas que não se enquadrem de forma obrigatória no âmbito de regimes de proteção social, mais ainda quando se trata do património português da diáspora, o que dignificaria a nossa comunidade, o nosso país e ainda a nossa segurança social, garantindo-lhe uma maior sustentabilidade. Concordamos com o exposto. Repara-se que é defendido um mecanismo mediante contribuições mensais, coincidência contributiva e escalões estabelecidos, dando poder de escolha ao beneficiário. Ou seja, há aqui na prática vários ângulos de análise que gostaríamos de salientar. Desde logo que é um regime facultativo, como o nome indica, portanto, voluntário, e que merece reflexão sobre a própria lógica do sistema que temos hoje em dia. O segundo ângulo é que este regime suporta através da mutualização de riscos, e estamos a contar, obviamente, que as contas sejam bem feitas, que parte dos apoios sociais da Segurança Social, para além de beneficiar os portugueses da diáspora, beneficiam também todos os restantes. E um terceiro ângulo, que é que do ponto de vista das próprias pensões, que para além das dimensões de risco que referi anteriormente, este modelo permite que as pessoas possam ter um patamar voluntário de rendimentos na reforma. E assim aproveito para falar de um tema da maior importância que nós temos de realçar neste Parlamento e na sociedade. Um tema de relevância política para as nossas gerações. Temos uma responsabilidade perante um contrato geracional e perante um tema gritante que é da insustentabilidade da segurança social. Nós precisamos de uma reforma profunda da segurança social e, em concreto, do sistema de pensões. Temos de garantir a sustentabilidade do sistema de pensões, temos de ter um sistema de pensões de reforma que viabilize a vivência dos beneficiários e temos de promover uma liberdade de escolha dos cidadãos em relação às suas opções de reforma. Perante este desígnio, a Iniciativa Liberal defende a transição para um sistema, para um primeiro pilar de contribuição, com algumas semelhanças ao que hoje já existe, acrescido de dois pilares, alicerçado num mecanismo de capitalização de poupanças, com uma componente de capitalização obrigatória e uma voluntária. A proposta hoje em discussão vem-nos assim relembrar que temos de ter a coragem política de enfrentar a situação presente e futura e falar de uma verdadeira reforma da segurança social e do sistema de pensões. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. A proposta de lei número 54 da Assembleia Legislativa da Madeira pretende introduzir alterações ao regime do seguro social voluntário com a admissão da inscrição de portugueses trabalhadores residentes na diáspora. Da eventual aprovação desta proposta, resultaria o alargamento do âmbito pessoal da aplicação de tal regime, hoje circunscrito designadamente aos cidadãos nacionais que exerçam atividade profissional em território estrangeiro e que não estejam abrangidos por instrumento internacional a que Portugal se encontre vinculado. Ora, como é sabido, para além do espaço da União Europeia, Portugal é signatário de convénios bilaterais de segurança social com inúmeros países para a proteção social de cidadãos que neles residem e trabalham. Tais instrumentos prevêem, como é próprio de relações entre Estados, mecanismos de ligação, designadamente através dos adequados canais diplomáticos e, bem assim, de resolução de falhas na sua aplicação ou até de eventuais diferentes. Senhores deputados, o alargamento pretendido visa a admissão de cidadãos nacionais que, embora abrangidos por instrumento internacional a que Portugal se encontre vinculado, dele não beneficiem por o convênio não poder ser cumprido por causas não imputáveis ao Estado português. Ora, este requisito suscita pelo menos três dúvidas. Primeira, como demonstrar e imputar as responsabilidades pelo incumprimento do convênio e, sobretudo, que Portugal não terá pelo menos uma cota-parte de culpa, quanto mais não seja por omissão, já que lhe cabe o dever de acionar os mecanismos para fazer valer a letra da Convenção e os direitos dos cidadãos por ela abrangidos. Segunda, em que momento e esgotadas que diligências que ao Estado português se impõem, poderá o cidadão interessado requerer a sua admissão no sistema de seguro voluntário? Terceira, é uma dúvida quanto à reversibilidade da inscrição no referido sistema. É que, salvo melhor entendimento, a proposta não consagra qualquer norma relativa à extinção da inscrição quando a situação de eventual incumprimento pelo Estado contraparte estiver sanada. Reserva essencial se coloca, por outro lado, quanto ao risco de, doravante, o Estado se permitir baixar a guarda no que tange à defesa dos direitos e interesses dos cidadãos e, sobretudo, de renúncia ao dever soberano de fazer valer os instrumentos negociais, perdão, os instrumentos internacionais que negociou. Por outras e mais simples palavras, a questão é de saber se poderemos estar a aprovar não uma forma avisada de resolver problemas de cidadãos privados da sua proteção social, mas uma mera fuga em frente, fazendo letra morta dos convênios, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra ao Sr. Deputado da Marta Freitas, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, a quando da entrada desta proposta legislativa na Assembleia da República em 2020, havia efetivamente lacunas na proteção do futuro e da velhice dos nossos imigrantes, que trabalhassem em países com o qual Portugal tivesse celebrado acordos de segurança social. Não podiam aceder somente ao seguro social voluntário, mas também não tinham acesso ao regime público de capitalização. Mas estas lacunas foram identificadas e, neste sentido, em novembro de 2021, recordo que foi aprovada aqui nesta Assembleia uma iniciativa do Partido Socialista para possibilitar aos cidadãos nacionais a residir no estrangeiro adesão ao regime público de capitalização, um regime da segurança social. Foi também um dos compromissos assumidos no programa de governo do Partido Socialista, sufragado em 2022, o alargar o acesso aos imigrantes deste regime público de capitalização para a proteção do futuro da velhice dos nossos concidadãos. Assim, a partir do início deste mês de fevereiro de 2023, isso tornou-se possível. Todos os cidadãos nacionais que exerçam sua atividade profissional e que se encontrem abrangidos por regime de proteção social obrigatório no país em que residam e com o qual Portugal se encontra vinculado por instrumento internacional de segurança social, como é o caso dos nossos compatriotas que residem na Venezuela, passaram a poder aceder ao regime público de capitalização sem perda de direitos. Hoje, todos os portugueses que estejam imigrados têm acesso ao regime público de capitalização. Sejam os cidadãos portugueses imigrantes que vivam e trabalhem num Estado-membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, no Reino Unido, na Suíça, no Canadá, ou num país com o qual o Portugal se encontra vinculado por convenção bilateral ou multilateral de segurança social em vigor, como o caso da Austrália, Estados Unidos da América, Brasil e Venezuela, entre outros. Passaram então, a partir deste ano de 2023, a ter acesso à apelidade PPR do Estado. Sejam também os cidadãos portugueses imigrantes que vivam e trabalhem num país que não dispõe de um sistema de segurança social obrigatório com convenção com Portugal, sendo que, neste caso, têm de ser subscritores do Seguro Social Voluntário.